Olá, senhores, tudo bem? No vídeo de hoje abordaremos a formação da monarquia inglesa e também o processo conhecido como Revoluções Inglesas, que levou ao fim do absolutismo inglês. A nossa aula começa no ano de 1066, portanto no século XI. Precisamos lembrar aqui que a Inglaterra passou por um processo tardio de formação da sua monarquia, o que não foi uma exclusividade dentro da Europa. Se olharmos para Portugal, para a Espanha, as chamadas coroas ibéricas, houve um atraso na formação dessas monarquias por conta da presença árabe na Península Ibérica desde o século VII. Se olharmos para a Itália, a formação da monarquia italiana também é um processo muito específico, devido ao forte poder que a Igreja Católica lá exercia nos chamados Estados Papais. Se olharmos para o Sacro Império Romano-Germânico, o processo do feudalismo oriental também é muito distinto daquele que vimos no modelo clássico de feudalismo, que é a França. Portanto, a Inglaterra entra no rol destes países de formação tardia das suas monarquias, do seu feudalismo. No ano de 1066, um nobre francês de origem normanda chamado Guilherme, que receberá o epíteto de Guilherme o Conquistador, ele cruza o Canal da Mancha com um grande exército e invade a ilha da Grã-Bretanha. Ilha que teve o seu sul dominado pelos romanos, na expansão imperial, mas que nunca foi totalmente controlada pelos romanos. Quando o Império Romano do Ocidente cai no século V, os bárbaros anglo-saxões invadem o sul da ilha e o norte fica sendo povoado por povos autóctones, por povos originários da região. O que acontece então? No ano de 1066, Guilherme o Conquistador lidera um grande exército numa batalha chamada Batalha de Hastings, na qual ele vence o último rei anglo-saxão chamado Haroldo II. A partir daí, começa a formação da monarquia inglesa, com uma dinastia chamada Normanda, que tenta a centralização do poder político na figura do rei. E consegue, com um certo êxito, devido ao fato deste rei ter um forte exército. Ele chega ao poder por uma grande batalha, então ele já chega ao poder superando um pouco a relação de vassalagem, que era uma condição necessária para a formação de uma monarquia com poder mais centralizado. Pois bem, um segundo rei de destaque, que já não é mais da dinastia normanda, mas sim da dinastia plantageneta, é o rei Henrique II, que no final do século XII consegue padronizar as leis dentro da Inglaterra com uma lei chamada Common Law, a lei comum. É necessário lembrar que as padronizações de pesos, medidas, leis e moedas eram fundamentais para que a atividade comercial se desenvolvesse, a burguesia crescente tivesse mais dinheiro e pudesse financiar os exércitos do rei. Essa seria uma etapa seguinte necessária à centralização do poder político. Portanto, tanto a dinastia normanda quanto o início da dinastia plantageneta estava permitindo aos reis o encaminhamento de uma centralização do poder político. Porém, após Henrique II, assume o trono Ricardo Coração de Leão, que apesar da sua fama, não foi um rei exemplar para a Inglaterra. Ele lidera a Terceira Cruzada na tentativa de retomar Jerusalém, e esta Terceira Cruzada é um fracasso, tanto do ponto de vista militar, quanto do ponto de vista econômico, causando um enorme prejuízo para a Inglaterra, sendo que o rei tenta recuperar este prejuízo através do aumento da cobrança de impostos. E ele tenta aumentar os impostos sobre todas as camadas sociais da Inglaterra, inclusive sobre a aristocracia, a nobreza e o clero. Fato que leva a um aumento da oposição ao poder do rei. Além disso, este rei governa por 10 anos, sendo que 9 ele fica envolvido nas ações das cruzadas, ausente da Inglaterra, o que enfraquece ainda mais o seu poder. Após a derrota na Terceira Cruzada e a morte deste rei Ricardo Coração de Leão, assume o seu sucessor, um rei que no próprio nome já denota sua fraqueza, João Sem Terra. Um rei que tentará aumentar demais os impostos, aumentando a oposição de clero, nobreza e burguesia ao seu poder. Um rei que tenta conquistar terras da Igreja para corrigir esta falha em sua formação, ser um rei sem terras. O Papa Inocêncio III reage violentamente a esta tentativa e impede que João Sem Terra conclua o seu projeto de tomada das terras da Igreja. E ele tenta, num último ato desesperado, invadir a França na Batalha de Bovina, sendo que ele perde esta batalha. Depois de consecutivas derrotas e tentativas mal sucedidas de aumentar o seu poder, João Sem Terra sofre uma reação ou revolta feudal, ou seja, um levante da aristocracia contra o poder do rei, que nos bastidores era apoiado pela burguesia também. Este levante obriga o rei a, no ano de 1215, assinar um dos documentos mais importantes da história da Inglaterra, a Magna Carta, um documento que pode ser considerado o embrião do parlamento, um documento que irá limitar o poder do rei, um documento que trará a formação de um órgão representativo dos súditos do rei e um documento que terá como base impedir que o rei tome qualquer atitude, como por exemplo a cobrança dos impostos, sem a aprovação prévia do parlamento. Percebam que, do ponto de vista da teoria política, o parlamento representa a vontade popular, criando o que nós chamamos de uma soberania ascendente. Se o parlamento, e aqui não importa se ele é eleito de forma direta ou indireta, ou seja, com o voto do próprio povo ou escolhido de forma indireta por alguém que escolhe quem representará o povo. Isso não é importante aqui. Mas se há um parlamento e este parlamento representa a vontade do povo, o parlamento torna-se um órgão representativo e a vontade do povo representada pelo parlamento torna-se lei. Portanto, o parlamento assume a função de um poder legislativo, cabendo ao rei exclusivamente a necessidade, a condição de criar a tudo o que era necessário para que as leis aprovadas pelo parlamento fossem executadas. Então o rei assumiria quase que exclusivamente um poder executivo, enquanto o parlamento seria um poder legislativo. É por isso que este parlamento assume a categoria de um limitador do poder do rei, impedindo inclusive o rei de criar impostos sem a aprovação do parlamento. Pois bem, senhores, após João Sem Terra, no reinado de Henrique III, o parlamento aumenta seus poderes. O parlamento aprova uma lei chamada Estatutos ou Provisões de Oxford, e neste documento surge a criação de um parlamento bicameral, com duas câmaras. Uma câmara chamada Câmara dos Lordes, da qual faria parte a nobreza, e uma câmara chamada Câmara dos Comuns, com os representantes da burguesia. Aparentemente, essa estrutura bicameral poderia trazer a impressão de que elas se enfrentariam, elas seriam opostas, mas não foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, essas duas câmaras começam a ter interesses em comum. Por quê? A nobreza, que estava sendo representada pela Câmara dos Lordes, detentora de terras, costumava ter grandes criações de ovelhas na Inglaterra. E essas ovelhas tinham como principal produto a lã. Do outro lado, temos a burguesia na Câmara dos Comuns, que já tinha manufaturas, principalmente manufaturas de cardear, ou seja, manufaturas que transformavam a lã obtida com as ovelhas em fios de lã. Geralmente, ainda aqui no século XIII, as manufaturas inglesas costumavam vender esses fios de lã para uma região no norte, ali da França, que seria a região de Flandres. Então percebam, quanto mais fios de lã a burguesia inglesa vendesse, mais lã a nobreza que criava as ovelhas venderia. Então, ao invés de um conflito entre nobreza e burguesia, começa a correr uma aproximação, uma congruência de interesses. Tanto que dizemos que neste momento, no século XIII, começa a acontecer na Inglaterra um processo chamado de aburguesamento da nobreza. Se você que está assistindo a este vídeo também assistiu ao vídeo anterior da monarquia francesa, eu disse naquele vídeo que durante o reinado de Luís XIII e XIV ocorreu um processo de enobrecimento da burguesia. A burguesia francesa comprava títulos de nobreza e começava a se comportar como a nobreza, o que levou a um atraso do desenvolvimento econômico dentro da França. Na Inglaterra, ocorre exatamente o contrário. Devido a esta venda da lã, que a nobreza produzia para a burguesia, e a burguesia vendendo os fios de lã, burguesia e nobreza queriam vender lã. Então eles têm interesses em comuns, então obviamente a nobreza pensa como a burguesia. Mas o importante é vender lã. Isso cria um processo chamado, então, aburguesamento da nobreza. Pois bem, essa união, então, entre nobreza e burguesia, entre a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, acaba trazendo uma força tão grande ao parlamento, que essa força é expressa, por exemplo, numa lei que é aprovada no século XIII, já no século XIII, e será muito ampliada no século XVI. O nome dessa lei, em inglês, é Enclosure Act. em português, Lei dos Cercamentos. Esta lei demonstra o poder do parlamento e o interesse congruente de burguesia e nobreza em querer vender lã. Esta lei, senhores, determinou o fechamento dos chamados mansos comunais, que eram terras abertas ao uso na Inglaterra. Geralmente camponeses iam a essas terras produzir para o seu próprio sustento, o que diminuía a sensação de pobreza entre aqueles mais desafortunados na Inglaterra daquele momento. Porém, o parlamento não estava preocupado com essas pessoas, com esses camponeses. O parlamento estava preocupado em obter lã. Portanto, o parlamento aprova a lei dos enclosures, dos cercamentos, adotando a medida que cercaria os mansos comunais. Com isso, os mansos comunais passariam a ser propriedades privadas, nas mãos da nobreza, que transformaria todo aquele território, que geralmente era de bosques, em pastos para a criação de ovelha, aumentando a produção de lã e o fornecimento de lã para a burguesia. E aí, o camponês que lá morava, naqueles mansos comunais, seria obrigado a ir para as cidades, começa um processo chamado êxodo rural, e, consequentemente, estes camponeses se veriam obrigados nas cidades a trabalhar nas manufaturas da burguesia. Fato que favorece demais a burguesia, um aumento de oferta de mão de obra, diminuindo o seu preço. Favorece demais também a burguesia, porque aumenta o fornecimento de lã. Favorece a nobreza, porque aumenta a venda da lã. E prejudica demais aquele camponês que agora mora na cidade. Percebam que este processo, indiretamente, mais para frente, no século XVIII, será fundamental para que a Revolução Industrial possa acontecer. E também, este processo causou muitas revoltas, revoltas populares, inclusive, revoltas essas que serão massacradas pelo Exército Real. Mas é importante citar um detalhe. Um autor inglês chamado Thomas Morus, famoso autor inglês, autor de um livro chamado Utopia, em determinada parte do livro, para quem não sabe da história do livro, ele narra a visita à ilha de Utopia, que seria uma ilha fantasiosa, e chegando à Utopia, perguntam ao autor de qual local ele vem, de onde ele vem, e ele responde com os seguintes dizeres: eu venho de uma ilha onde as ovelhas devoram os homens. Ou seja, as ovelhas devoram os homens, as ovelhas têm que comer, os homens não. Ele está se referindo, obviamente, aos cercamentos. Portanto, aprovar os cercamentos logo no século XIII mostra o poder do parlamento. E, obviamente, mais uma vez, o prejuízo que as populações mais pobres sofrem com essa aliança da elite dentro do parlamento. Pois bem, senhores, qual será o seguinte passo da Inglaterra? A Guerra dos Cem Anos. Na Guerra dos Cem Anos, a Inglaterra tenta tomar o norte da França, tenta controlar a região de Flandres, mas a Inglaterra perdeu para a França. Quando a Inglaterra perde para a França, ela perde o contato com Flandres, o acesso a Flandres, e a burguesia não consegue mais vender tanto fio de lã. Se a burguesia não vende mais tanto, idem para a nobreza, que também perde muito dinheiro com a derrota na Guerra dos 100 Anos. Consequentemente, nobreza e burguesia perdem poder. Nobreza e burguesia estão se enfraquecendo economicamente. Então a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns também estão se enfraquecendo no parlamento. Se o parlamento se enfraquece, o rei fica mais fraco. Neste contexto do final da Guerra dos 100 Anos, com o enfraquecimento do parlamento, nós temos também uma briga pelo poder. Uma briga pelo poder entre duas famílias inglesas. Uma família chamada York, cujo símbolo é uma rosa branca, formada por nobres aburguesados, e uma família chamada Lancaster, cujo símbolo é uma rosa vermelha, formada por nobres tradicionais, nobres feudais, nobres de privilégio. Esta guerra se chama Guerra das Duas Rosas, que durará 30 anos e chegará ao fim com a vitória de uma família chamada Tudor, que na verdade meio que é uma fusão entre os Lancasters e os Yorks. E estes Tudors, liderados por um rei chamado Henrique VII, em 1485, marca o início da dinastia que consolidaria o absolutismo na Inglaterra. Henrique Tudor consegue controlar os exércitos, consegue superar totalmente a relação de vassalagem e consegue dominar o parlamento. O seu sucessor, também Tudor, Henrique VIII, como já vimos na videoaula de reformas religiosas, cria o anglicanismo em 1534 com o ato de supremacia e consegue, com isso, dominar a Igreja Católica, fortalecendo o poder do rei, não estando mais submisso à religião. Depois de Henrique VIII, temos o curto reinado de Eduardo VI, depois Mary Tudor, que é um reinado muito conturbado por ser uma rainha católica, até que chega ao poder Elizabeth I, a maior rainha da dinastia Tudor e talvez uma das maiores, se não a maior rainha da história da Inglaterra. Elizabeth I, ela chega ao poder com a missão de se aproximar da burguesia para consolidar os três passos rumo ao absolutismo. E assim ela o faz. Ela cria no ano de 1563 uma lei chamada Lei dos 39 Artigos, que permite que os anglicanos, protestantes ingleses, pratiquem dentro do anglicanismo o conteúdo doutrinário do calvinismo, principalmente o acúmulo de riquezas, criando um braço do anglicanismo chamado puritanismo. Com isso, senhores, com uma parte do anglicanismo que pratica o acúmulo de riquezas, o calvinismo, nós temos uma religião para a burguesia. Então percebam que no ano de 1563, nós temos um anglicanismo da nobreza, um anglicanismo, um braço do anglicanismo, chamado puritanismo, para a burguesia, evitando guerras de religião dentro da Inglaterra. Se olharmos para esse mesmo ano, para a França estava passando pela briga entre os Guise, os Bourbon e os Valois, as guerras de religião, como a Guerra dos Três Henriques, que já abordamos em outro vídeo. Consequentemente, enquanto a França passava por um grande processo de instabilidade, a Rainha Elizabeth conseguiu a estabilidade religiosa, a aproximação com a burguesia, devido a uma religião puritana, calvinista, que era da burguesia, e conseguiu o dinheiro para dar um passo fundamental para aumentar o poder da Inglaterra. Formar a sua marinha. Enquanto Portugal praticava o monopólio exclusivo comercial, enquanto a Espanha praticava o bulionismo, que era o metalismo, enquanto a França praticava o cobertismo e a Holanda as companhias de comércio, a Inglaterra decide assaltar todos esses países, adotando um documento chamado Carta de Corso. A Rainha Elizabeth contrata piratas para fortalecer a marinha inglesa. E o processo dá certo. Além disso, ela funda a primeira colônia inglesa em solo americano, no sul dos Estados Unidos, uma colônia chamada Virgínia, de exploração, uma colônia com plantations, com latifúndios, monocultores de tabaco, mas principalmente algodão, para as manufaturas têxteis, com mão de obra escrava e voltado para o abastecimento da metrópole. Então temos ali uma colônia de exploração sendo fundada. Óbvio que a Espanha não gostou disso, a Inglaterra começava a ameaçar o domínio espanhol no Oceano Atlântico, tanto que o rei católico Felipe II da Espanha arma uma grande frota naval chamada Invencível Armada, tenta derrotar a Inglaterra e perde. A Espanha se enfraquece demais com essa derrota e isso começa a acelerar a crise espanhola, que seria agravada pela Guerra dos 30 Anos, que levaria posteriormente a Espanha a abrir mão da União Ibérica. Pois bem, a Rainha Elizabeth morre em 1603, sem deixar herdeiros diretos ao trono. Porém, ela indica que o trono deveria ser ocupado por um parente distante seu, um primo seu chamado Jaime, que era rei da Escócia e que, ao assumir o trono da Inglaterra, unificaria a Escócia à Inglaterra, se converteria ao anglicanismo e seria o rei Jaime I. A partir de 1603, começa uma dinastia chamada Dinastia Stuart. E o grande problema dessa Dinastia Stuart, ela vai se inspirar no modelo do absolutismo francês. Aquele absolutismo de Luís XIII, que vai ter como principal característica o fechamento do parlamento, da Assembleia dos Estados Gerais lá na França, e também se influenciará por Luís XIV, o rei que será tão absolutista que obrigará, primeiro, a expansão da religião católica na França, e segundo, que obrigará a burguesia a se enobrecer. Então os Stuarts, eles serão reis que tentam ampliar o poder do absolutismo inglês através do modelo do absolutismo francês. Prova disso é que este primeiro rei, Jaime I, ele já começa se aproximando demais da chamada nobreza feudal, que é a nobreza que vive de privilégios, e começa a aumentar os privilégios da nobreza. Ao aumentar os privilégios da nobreza, ele, obviamente, aumenta a cobrança de impostos sobre a burguesia. Privilégio feudal significa isenção de impostos. Então, se a nobreza agora tem mais privilégios, a burguesia teria que pagar mais impostos. Ao mesmo tempo, ele oferece à burguesia a compra de títulos de nobreza, visando, portanto, criar dentro do parlamento uma dependência da burguesia e da nobreza ao poder do rei, para enfraquecer o parlamento e conseguir fechar o parlamento. Além disso, Uma parte da burguesia que não seguia este rei, que não apoiava este rei, a burguesia puritana, começou a ser perseguida por Jaime I. Perseguida religiosamente. Esses puritanos organizam companhias comerciais privadas, deles próprios, e sem, portanto, o apoio da coroa britânica, pelo contrário, perseguidos pela coroa britânica, eles se lançam a uma colonização. Eles vão embora da Inglaterra a partir de 1619 a 1620, e se alocam na América do Norte, numa região ao norte da América do Norte chamada Plymouth. É uma região que começará a receber os puritanos ingleses. Ali começará o que nós chamamos de colônia de povoamento, no norte, no nordeste dos Estados Unidos de hoje. Uma região onde hoje temos Massachusetts, Boston, Rhode Island, New York. Então percebam, no sul existiam colônias de povoamento comandadas pela Inglaterra. No norte começa a existir agora, no norte, onde é os Estados Unidos, colônias de povoamento, feita por burgueses puritanos, que não estão indo lá por ordem da Inglaterra. Então eles buscavam a autonomia. Inclusive, são esses puritanos que, sendo calvinistas, se acham predestinados por Deus, dirão que a América é uma terra dada a eles por Deus. Então eles desenvolvem uma teoria chamada Destino Manifesto. É deste norte que surgirá a luta pela independência dos Estados Unidos a partir do século XVIII. Uma pergunta que sempre vem neste ponto: como a coroa britânica deixou que isso acontecesse e não proibiu que esses puritanos fossem até essa região? A coroa britânica neste momento está envolvida em muitos conflitos internos e também em conflitos externos. Nós veremos que a coroa britânica se envolverá em conflitos com a Espanha, em conflitos com a Holanda. Então a Inglaterra adota uma postura chamada negligência salutar. Ou seja, a Inglaterra deixa esses puritanos lá e pensa, posteriormente, nós cuidaremos deles, digamos assim. E aí teremos, no século XVIII, a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos. Mas isso no próximo vídeo. Pois bem, senhores, morre Jaime I e assume Carlos I. Um rei que tem como grande objetivo o fechamento do parlamento. Ele começa a criar uma série de impostos sem aprovação do parlamento e começa a se apoiar demais na figura do exército. O que acontece? O parlamento tenta limitar o poder do rei em 1628, criando um documento chamado Petição dos Direitos, que podemos considerar como uma segunda Magna Carta. Este documento proibia que o rei criasse impostos sem aprovação do parlamento. E este documento também proibia que o rei prendesse pessoas sem acusações. É o início de uma característica chamada habeas corpus, que limita o poder do rei porque limita que ele perseguisse pessoas aleatoriamente. Pois bem, Carlos I assina este documento. Assim que ele assina o documento, ele cria novos impostos sem aprovação do parlamento, criando uma revolta no parlamento e usa o exército para fechar o parlamento. Ele invade o parlamento com o exército, fecha o parlamento e começa um período na Inglaterra que é chamado de forma eufemística de o longo recesso, que nada mais é que o fechamento do parlamento por 12 anos, de 1628 a 1640. Então, durante este longo recesso, o parlamento fechado, o rei governava sem nenhuma oposição ao seu poder. Pois bem, as coisas começam a mudar no ano de 1640, quando a Escócia realiza mais uma das suas inúmeras revoltas para tentar se livrar do domínio inglês. Quando essa revolta eclode, o rei Carlos I pede o apoio da burguesia, exigindo dela dinheiro para financiar exércitos para vencer a Escócia. Pois bem, a burguesia se nega a fazer isso, porque o rei havia fechado o parlamento. O rei então negocia com a burguesia o seguinte: ocorrerá a abertura do parlamento, a reabertura do parlamento, a burguesia voltaria a estar no parlamento, poderia dialogar com o rei, e com isso ela daria os recursos necessários para que o rei pudesse vencer a Escócia. Pois bem, isso é feito. O rei consegue os seus recursos, vence a Escócia, e assim que a revolta é controlada, Carlos I fecha o parlamento novamente, causando uma revolta enorme na burguesia, que decide parar de apoiar o rei e usar o seu dinheiro para montar os seus próprios exércitos e partir para uma guerra, para uma luta armada contra o rei, para uma guerra civil, que durante praticamente 9 anos, durante toda a década de 1640, deixará de um lado o rei e os seus cavaleiros, os knights, lutando contra a burguesia, conhecida como roundheads, os cabeças redondas. Este nome vem pelo fato dos puritanos burgueses não usarem perucas, que era uma tradição comum entre a nobreza britânica da época. Pois bem, é uma guerra civil também conhecida como Revolução Puritana. Os roundheads foram liderados por um importante senhor chamado Oliver Cromwell, E também receberam apoio de um grupo popular chamado Diggers ou Levelers, um grupo radical popular que foi usado como massa de manobra, mas queria já no século XVII o fim da propriedade privada e a criação de uma sociedade sem classes. Bom, este grupo ajudou os Roundheads, os Cabeças Redondas, a vencer as lutas contra os cavaleiros. Pois bem, os cavaleiros, a nobreza, né, e o rei perdem a Revolução Puritana. O rei Carlos I foge para a Escócia, é preso e é executado. Aqui é importante citar uma coisa. O rei foi executado, foi decapitado, com a justificativa: o poder do rei não vem de Deus, como era uma tradição do absolutismo afirmar. O poder do rei vem do povo. E se o povo não está contente, o povo pode executar o rei. Percebam que aí já temos uma raiz de um movimento chamado iluminismo, que trata a soberania popular como soberana à vontade do rei. É importante citar que o iluminismo não nasce na França. Ele nasce em autores como o inglês John Locke. As suas raízes estão nas revoluções inglesas. É claro que a França será o grande divulgador do iluminismo, mas as suas raízes estão nessa revolução puritana. Pois bem, rei morto, a Inglaterra se transforma numa república puritana. Durante 9 anos não foi uma monarquia. Liderada por Oliver Cromwell, esta república aprova uma das mais importantes leis da Inglaterra. Uma lei chamada Ato de Navegação. Em 1651, a Inglaterra vai gradativamente suspender o uso de piratas, substituindo-os por sua própria marinha. O rei Carlos I tinha criado pesados impostos sobre a construção de navios, um imposto chamado Ship Money, que Oliver Cromwell, como líder da república puritana, corta, isenta a construção de navios de impostos, aumenta o número de estaleiros, proíbe que mercadorias possam entrar ou sair da Inglaterra se não forem transportados navios ingleses. Este fato aumentará demais a marinha inglesa. Vai começar a formação da marinha inglesa como base para aquela afirmação que a Inglaterra é a rainha dos mares. Isso incomodou demais a Holanda, que estava tinha um crescente poder sobre o Mar do Norte, que é por onde a Inglaterra também navegava. A Holanda, então, começará a atacar os navios ingleses numa guerra chamada Guerra Anglo-Holandesa, que foi de 1652 a 54. Durante a guerra, Oliver Cromwell dissolve o parlamento, alegando que um parlamento aberto levaria a discussões muito longas sobre o que era necessário fazer durante a guerra, portanto, para tomar decisões mais rápidas. Ele fecha o parlamento e a Inglaterra vence a Holanda. Um detalhe: a Holanda é derrotada em 1654, o mesmo ano que a Holanda deixará o Brasil, as invasões holandesas. Percebam como indiretamente a Inglaterra ajudou Portugal, derrotando a Espanha, enfraquecendo a Espanha, o que vai acelerar o fim da União Ibérica, e derrotando a Holanda, levando a sua saída da América aqui do Brasil. Pois bem, depois falaremos mais sobre isso. Terminada a guerra contra a Holanda, Oliver Cromwell não reabre o parlamento, que começa a causar um questionamento sobre o seu poder. Quando Cromwell morre, seu filho Richard Cromwell assume o poder e também não reabre o parlamento. Neste momento, o herdeiro do rei executado, Carlos II, aparece dizendo que, se fosse colocado na coroa, se fosse coroado rei e se fosse restaurada a monarquia, ele reabriria o parlamento. Ele consegue o apoio, então, de setores da burguesia e da nobreza e ele é coroado rei. A república termina e, em 1660, há a restauração da monarquia inglesa. E Carlos II cumpriu sua promessa. De fato, ele não fechou o parlamento. Fez pior. Ele se converte ao catolicismo. É importante que se note que, neste momento, no parlamento, existiam já dois grupos políticos bem definidos. Dois partidos, entre aspas. Os Tories, os conservadores, aquela nobreza anglicana tradicional de privilégios, e os Whigs, os liberais, a burguesia puritana. Esse grupo eram grupos opostos, eles não se davam bem, eles tinham interesses distintos. Não existia mais aquela aliança entre burguesia e nobreza que nós vimos durante o início da formação do parlamento, lá atrás, no século XIII. Porém, quando Carlos II se torna católico e quer voltar, quer trazer de volta o catolicismo à Inglaterra, Whigs e Tories deixam suas diferenças de lado, se apoiam, se juntam, se aliam e começam a lutar contra este rei católico. O último rei Stuart, após a morte de Carlos II, Jaime II, terá um reinado breve, pois um rei católico, seu reinado será interrompido por uma revolução, que em inglês pode ser chamada de Bloodless Revolution, ou se vocês quiserem, uma revolução sem sangue. Ou como se diz em português, uma revolução incruenta, sem violência. Ou também, a Revolução Gloriosa. O rei é deposto, sem atos violentos, assume o trono um protestante casado com uma de suas filhas, Guilherme d'Orange, e este Guilherme d'Orange aceita assinar e submeter a um documento chamado Bill of Rights, Carta dos Direitos. Atenção, senhores. A Revolução Gloriosa, ou a Bloodless Revolution, de 1688 a 1689, é a primeira revolução burguesa que obtém êxito. Aqui cabe definir um conceito. Uma revolução burguesa é uma revolução que, liderada pela burguesia, se pautando em ideais iluministas, derruba o absolutismo. Toda vez que o absolutismo cai, ele cai por conta de uma revolução burguesa. Para muitos, às vezes de forma equivocada, eles atribuem que a Revolução Francesa foi a primeira das revoluções burguesas. E não. 100 anos antes da Revolução Francesa, portanto em 1689, a burguesia inglesa toma o poder, já é a maioria no parlamento, cria uma constituição burguesa. A Inglaterra é o primeiro estado burguês. É o primeiro estado no qual a burguesia exerce o poder econômico e o poder político. E este ato, essa revolução burguesa, criando a Bill of Rights, cria a primeira monarquia parlamentarista. Percebam, ter parlamento é uma coisa, ser parlamentarista é outra. No parlamentarismo, a função de chefe de Estado, que seria rei ou presidente, ela acaba sendo separada da função de chefe de governo, que seria o chanceler ou o primeiro-ministro, e na prática a função de chefe de Estado está submetida à função de chefe de governo. Então agora na Inglaterra, mesmo o rei sendo chefe de Estado, quem mandaria seria o primeiro-ministro. O parlamento passa a controlar o exército, para evitar que o rei utilize o exército para fechar o parlamento. O parlamento cria a liberdade de expressão. Olha onde, notem a data disso. Isso é 1689, muito antes da França. A Inglaterra já defende a liberdade de expressão, o direito à propriedade privada e a autonomia do poder judiciário, para que o rei não influencie os julgamentos. A Inglaterra, então, senhores, está se constituindo num primeiro estado burguês, que se vê livre do absolutismo e vê o caminho aberto para que a burguesia faça todas as reformas necessárias para o seu crescimento econômico. Não é à toa que a Inglaterra será pioneira num processo chamado Revolução Industrial, que é exatamente o tema do nosso próximo vídeo, senhores. Então, de forma resumida, abordamos aqui a formação da monarquia inglesa, seu absolutismo e a sua queda nas revoluções inglesas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.